Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português é domingo 22 de abril de 2018. Para todos, a votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na produção, o Mariano Bartolomeu, à apresentação da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, também onda curta 3630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti, isto em Bissau, a Rádio Comunitária em Bafatá e a Rádio Sitxanoco em Gabu. Na emissão deste domingo, a situação de jovens angolanos, pois vamos falar da saúde com a doutora Graça Matzinha, em que ela vai responder a perguntas enviadas pelos ouvintes e a seguir tiramos o espaço do ouvinte para já as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone é João Santa Rita. Pelo menos 57 pessoas morreram e mais de 100 outras ficaram feridas quando um bombista suicida atacou um centro de registro eleitoral na capital do Afeganistão, Cabul. Um porta-voz do Ministério do Interior disse à Voz da América que dezenas de pessoas se encontravam em frente ao edifício à espera de receberem o seu cartão de identificação para poderem votar em próximas eleições, quando o atacante fez detonar explosivos amarrados ao seu corpo. Fontes hospitalares disseram que 10 dos feridos se encontram em estado crítico. O presidente Ashraf Ghani lançou o processo de registro eleitoral na semana passada, dando autorização à Comissão Eleitoral Independente para preparar listas de eleitores para as eleições parlamentares e de conselhos distritais a 20 de outubro. Uma delegação angolana, incluindo representantes do Fundo Soberano de Angola, são esperados segunda-feira nas Maurícias para discutir o possível repatriamento de centenas de milhões de dólares congelados em contas da companhia Global Quantum, que trabalhava para o fundo quando este era administrado por José Filomeno dos Santos. As autoridades mauricianas, recorde-se, congelaram recentemente 91 contas associadas à Global Quantum e, segundo o jornal mauriciano Defi, Angola quer que sejam repatriados 3 mil milhões de dólares que foram transferidos pelo fundo para serem administrados em investimentos por aquela companhia. Os jornais mauricianos dizem que as 91 contas congeladas à Quantum Global estão avaliadas, contudo, em cerca de 446 milhões de dólares e que outros 151 milhões de dólares foram encontrados em 33 contas congeladas do Afrageia Banca. O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, está a partir de segunda-feira em Nova Iorque para tentar atrair investidores a comprarem dívida pública do governo angolano a ser emitida em moeda estrangeira. Angola deverá emitir pelo menos 2 mil milhões de dólares em eurobonds para tentar aliviar a sua crise financeira e cambial. Antes de partir para Nova Iorque, aqui em Washington, Mangueira mostrou-se otimista de que Angola poderá obter esse financiamento, sublinhando que os títulos da primeira emissão de eurobonds, realizada em 2015, estão a ser transacionados a níveis abaixo de 7% face aos 9,5% iniciais. Mangueira disse acreditar que isto se deve em parte às iniciativas que o governo angolano está a levar a cabo para tornar o país mais atraente ao investimento direto estrangeiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que os Estados Unidos não fizeram qualquer cedência com vista à programada cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enquanto Pyongyang já reduziu o desenvolvimento das suas armas nucleares. O presidente fez referência à anunciada decisão da Coreia do Norte de suspender todos os testes de mísseis e armas nucleares e encerrar um dos seus complexos nucleares. Mas Trump reconheceu num tweet que o resultado da cimeira entre os dois dirigentes, em maio ou junho, permanece incerto, pois Pyongyang ainda não concordou em desmantelar o seu arsenal nuclear e a desnuclearização da Península Coreana. O presidente americano disse no seu tweet que o que está a tentar alcançar com a Coreia do Norte, citamos, já deveria ter sido feito há muito tempo. A China saudou hoje notícias de que o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, está a considerar deslocar-se a Pequim para conversações sobre questões comerciais. Numa declaração, o Ministério do Comércio chinês disse ter recebido informação e que uma delegação dos Estados Unidos espera deslocar-se a Pequim para discutir questões económicas e comerciais. A China saúda essa decisão.
Obrigado. Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português é domingo 22 de abril de 2018. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos, na Janela de Angola, os desafios atuais da juventude em Angola, vamos conversar com alguns desses jovens, com o escritor também Ganga Luando e o psicólogo e jornalista Fernando Galenga.
Angola comemorou a 14 de abril o dia da sua juventude. A propósito, algumas vozes se levantaram para questionar a ineficácia das políticas juvenis alinhadas pelo Executivo para proporcionar aos jovens oportunidades de uma vida digna. Depois do pleito eleitoral de 23 de agosto de 2017, esperava-se uma maior atitude do Governo Central em relação aos planos desenhados para a camada juvenil. O atual Presidente da República, João Lourenço, auscultou as preocupações das organizações juvenis em abril de 2017, enquanto candidato do MPLA às eleições gerais que tiveram lugar a 23 de agosto. João Lourenço teria garantido que a criação e o fomento de emprego para os jovens recém-formados estavam no topo da agenda política e do programa de governação do MPLA para os próximos anos. Lourenço explicou ainda aos milhares de jovens que encheram a sala do Centro de Conferências de Belas que o MPLA iria aumentar a oferta de postos de trabalho para os angolanos, sobretudo para os jovens. Confirmada a vitória do MPLA nas eleições gerais de 2017, a juventude reclama que as assimetrias continuam, sendo que os planos traçados não contemplam grande parte dos jovens. A juventude está sem oportunidade para se formar, para emprego e para ter uma vida digna, diz Ganga Luango, um ativista cívico.
O plano do último diálogo juvenil com o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, infelizmente continuamos a não notar a eficácia ou a materialização do que foi acordado. Continuamos com a situação de nos exigirem 5 anos de experiência, nas empresas, que é o que se discutiu.
Já íamos mesmo falar sobre esse aspecto da questão do emprego.
Ok. Continuamos a nos deparar com a situação. Continuamos a nos deparar, por exemplo, com chineses pedreiros a cavarem buracos. Continuamos a nos deparar com estrangeiros, sem querer ser apologista da xenofobia, com estrangeiros a ocuparem cargos que deveríamos ser nós. Mas continuamos a notar a juventude sem oportunidade para formar-se e ocupar concomitantemente estes postos.
Para o escritor, jornalista e palestrante motivacional Fernando Galenque, a vontade política é determinante para os avanços dos planos para a juventude do país, que precisa uma maior atenção do Estado.
O que se percebe mesmo falta de vontade política, porque independentemente dos conflitos armados que muitos dirigentes saem a público a justificar, até hoje, 2018, essas justificativas são infundadas. Mas nós não podemos só imitar as torres, os prédios, temos que imitar também o modelo de educação, o modelo de conhecimento, de formação da população ou da juventude. E são esses modelos que é fundamental começarmos a discutir. É preciso ter conhecimento disponível, o Estado tem que conservar recursos para investimento, do ponto de vista geral, na questão do livro, na questão do conhecimento, bolsas de estudo. As bolsas de estudo estão praticamente também politizadas, porque as bolsas de estudo nas outras realidades permitem não só o estudante sair para para estudar numa universidade exterior, como também permite um estudante angolano ir pesquisar sobre um assunto numa comunidade angolana com uma bolsa de investimento da pesquisa. Mas nós vemos pesquisadores frustrados porque durante muito tempo a pessoa entra na academia, conhece as técnicas de pesquisa, aprende, mas quando sai acaba por não ter contacto com a pesquisa, acaba por não ter possibilidade e disponibilidade financeira para a materialização de tais pesquisas.
Angola não conseguirá marcar passos seguros rumo ao desenvolvimento se não apostar nas políticas juvenis que abarcam a produção científica. Manuel Marques, responsável da editora de livros Visionários, defende uma aposta séria na pesquisa e na produção científica nacional.
Nós temos um déficit muito grande, que é a escassa produção científica. E o jovem é utente, é utilizador, ou seja, o jovem é parte da comunidade académica. E se a universidade não produz conhecimento, claro que isso, de alguma forma, abrange o jovem, de um lado. Infelizmente, nós somos uma nação que não tem ainda 100 anos de escrita. Os nossos primeiros escritores são Agostinho Neto, Anhanga Xito, António Jacinto, e esses senhores não têm ainda 100 anos de escrita. Nós temos pouco mais de 50 anos de escrita, pouco tempo de estrada, o que não permite ainda produzirmos muita coisa com grande qualidade. Nós temos hoje alguma produção exausta a nível de livros, mas ainda peca muito no quesito qualidade. Isso também em função do nosso trajeto, que ainda é pequeno.
O ativista Ganga Luango fala, por outro lado, de falta de laboratórios nas universidades, como sendo um erro intencional dos gestores públicos. Por isso aponta a desqualificação do ensino em Angola como sendo um grande desafio para o Estado.
Mais qualidade por quê? Por falta de laboratórios. Os que têm laboratórios são doentios, sem mérito de errar. Há indivíduos que terminam universidades, medicina, por exemplo, e nem sequer sabem aplicar uma injeção. Mas isto não é porque a maior parte deles não queria aprender. É mesmo porque não teve um laboratório credível para poder treiná-lo.
Para poder exercitar.
E outra, então, é a própria desqualificação do ensino como tal. Eu conheço, tenho um amigo que o tutor ele estudou informática, fez o superior de informática, engenheiro informático, descobre-se 3 anos depois que o tutor é um português, que o tutor nem sequer terminara o médio. A exemplo disto há muitos no país. Indivíduos que lá fora não são licenciados, não conhecem a matéria, vão ao Google, leem um fascículo, fazem um copy-paste de algumas monografias, de algumas teses, e cá no nosso país tutores, são professores universitários, por aí, reitores, se calhar. Então, é essa desqualificação do ensino como tal, mas também porque a África, para não falar só de Angola, continua a simplesmente reproduzir aquilo que o Ocidente quer que eles reproduzam. Há países em África já a completarem 50 anos de independência. Já estamos nos 50 anos das independências.
Sim.
Mas a África continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar por quê? Porque continua a reproduzir o que o Ocidente quer que se reproduza.
Há uma clara intenção de certos grupos em não se investir na pesquisa científica em Angola, onde os jovens têm um contributo significante a prestar, diz Ganga Luango.
Por que é esta intenção? Porque, infelizmente, nós estamos numa democracia, mas essa democracia não pode ser explicada, não pode ser desenvolvida, não pode ser discutida. E uma escola de qualidade obrigaria-nos a discutir ou a desenvolver esta democracia. Por isso, limita-se esse tipo de situações. Por exemplo, temos uma greve há bocadinho, professores, os colégios não pararam. Nem os colégios nacionais, nem os colégios internacionais, os estrangeiros. E quem são os filhos os indivíduos que estão nos colégios são filhos de quem? quanto é que se paga num colégio? É esta questão. Então, para responder à pergunta, há sim, senhor, uma clara intenção da desqualificação do ensino no nosso país.
No discurso do Presidente da República que vimos citando, João Lourenço afirmara que para garantir o desenvolvimento económico e social que os angolanos almejam, o MPLA iria investir na massificação das tecnologias de informação e comunicação para beneficiar fundamentalmente os jovens, independentemente da formação académica ou técnica ou profissional. Os centros de formação técnica ou profissional do Estado não oferecem qualidade suficiente para a qualificação técnica da juventude. Ganga Luango faz um paralelo entre os centros de formação profissional no interior de alguns municípios no país e outras unidades de formação a nível de Luanda, para explicar que a criação de centros profissionais com qualidade pode ser a solução para a falta de emprego para a juventude.
Quem, por exemplo, quem forma-se numa peça culinária, ao ir para... Estou a falar especificamente de culinária porque eu também estou ligado à área de hotelaria. Eu também sou cozinheiro. Quem se forma num centro de uma peça de culinária, o mínimo que vai fazer num hotel ou num restaurante é lavar pratos. Não é admitido. Nunca serás nem admitido como chefe, nem tratado. Nunca. Mas quem vai fazer uma formação ali na Escola Nacional de Hotelaria, que está junto ao Sinfotec, sai dali chefe. Isto é este paralelo que faço. Se criássemos centros daquela magnitude, formação de verdade.
Esses centros para os municípios?
Nos municípios, exatamente, mas com esta qualidade que estou a falar de uma peça. A maior parte não tem qualidade desejada. Alguns até têm qualidade desejada para os cursos que lecionam. Mas eu estou a falar de cursos por equivalência. Equivalência equivale a uma universidade. Um curso de um ano, vamos aqui chamar curso intensivo, de um ano ou 6 meses, porque a vida é urgente. O indivíduo perdeu esse tempo. Muitos na guerra, muitos são filhos de antigos combatentes que não tiveram tempo de formação. Deveriam aproveitar este um ano para dar uma formação intensiva e a ocuparmos os postos de trabalho. Já não poderíamos ver o que continuamos a ver, infelizmente.
A melhoria do sistema de ensino é imperioso, na opinião de Manuel Marques, escritor responsável da Visionário Editora, que reconhece que a situação ultrapassa as competências e as capacidades só da juventude, sem a intervenção do Estado.
Na componente académica, nós temos que melhorar o nosso sistema de ensino, isso é transversal à juventude, isso ultrapassa a juventude. Nós devemos, vamos lá ver, amadurecer a nossa formação, devemos nos cultivar cada vez mais, devemos nos envolver cada vez mais com o conhecimento, ir atrás do saber, fazer formações contínuas, o que é fundamental para nós. Nós devemos ser sempre o melhor que podemos ser. Devemos prescindir um pouco do ser bom para ser melhor.
Há condições, digamos, criadas pelo Estado para que isto seja possível acontecer?
Bem, em princípio, nós não temos muitas condições. O nosso contexto atual nos obriga a sermos autodidatas, indivíduos, ou seja, aprender por conta própria, ir atrás do conhecimento. Nós ainda, a nível do nosso sistema de ensino, não temos um grande rigor que nos ajuda a estarmos bem qualificados, mas, ainda assim, há a possibilidade do indivíduo qualificar-se dentro da própria luta. Vamos lá ver. Hoje por hoje, não precisamos fazer muito esforço para termos conhecimento. O conhecimento está ao alcance de todo mundo, à distância apenas de um clique. Hoje a internet tem um acervo muito grande de conhecimento que precisamos absorver. Os livros que vêm de várias partes do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, que vêm da Ásia, são fontes imensuráveis para nos qualificarmos. Daí que se não estamos hoje à altura daquilo que o mercado exige, em parte é nossa responsabilidade. A maioria são projetos de jovens. Jovens com alguma qualificação e outros nem tanto. E infelizmente ainda não temos recebido material com grande rigor. Isso temos que dizer também. Ainda vemos jovens com boas ideias, mas que falta alguma bagagem académica para solidificar o projeto do que é escrever um livro. Bem, nós não podemos ser fatalistas, chegar ao extremo de dizer que está tudo mal. Nós temos uma franja, nós temos um número de pessoas bem qualificadas, nós temos um número de pessoas que vão atrás do conhecimento, nós temos um número de jovens que se realizam, mas infelizmente isso ainda não é representativo, ainda não é o número esperado. Isso também porque nós temos um déficit de referências, nós não temos mentores em Angola.
O Estado precisa criar políticas para fazer crescer a qualificação técnica dos jovens, para além de fomentar empréstimos bancários, para fazer surgir novos empreendedores. Para Fernando Geleng, o executivo angolano deve criar a semelhança de outras paragens pelo mundo, vales de silícios no país, de modos a incentivar o surgimento de empreendedores por setores e regiões, contribuindo assim para a redução do desemprego.
O Estado está a assistir, o Estado angolano está a assistir, todos os países do mundo a criarem soluções para os empreendedores. E os empreendedores quem são? São jovens que saem da universidade, que estão efetivamente desempregados, mas com muitas ideias, com muita criatividade, mas sem orientação, precisa-se criar, por exemplo, um vale de silícios em Angola, nos outros países tem um vale de tecnologia, de comunicação, existem núcleos. Aqui em Angola, quando se trata de empresa de comunicação, uma está na Samba, outra está na Maianga, outra... isso já não funciona assim nas outras realidades. Existem locais como Samba, já sabem que é o lugar onde vai encontrar centenas de empresas de tecnologia. Vai para Maianga, já sabe que vai encontrar o grosso de comunicação. Vai para lá, vai encontrar empresas de arquitetura. É assim nas outras realidades. E a nossa realidade ainda é uma realidade caótica. Estamos distante disso. E essas realidades atrasam efetivamente o desenvolvimento. Por quê? Porque quando há dispersão de talentos ou dispersão de ideias, acabamos por não criar nada. Porque se existir um grosso, um vale, onde existem 100 técnicos de informática a desenvolverem plataformas, software, aquelas reuniões que eles vão fazendo de apresentação, acabamos por entender e perceber que o país pode mudar e ter soluções de muitos problemas de forma rápida. O nosso governo tem muito dinheiro, sim. O nosso governo tem uma juventude que tem capacidade de inovar, inventar e criar. Tem, mas o governo simplesmente está ligado muito à corrupção. A corrupção é a principal doença que afetou o nosso país. Infelizmente, o que se aprecia é nem os próprios filhos dos nossos governantes têm capacidade de criar.
O jornalista e escritor remete para a responsabilidade do governo o alto índice de desemprego em Angola, que afeta em grande medida a juventude.
Efetivamente tem que ser com alguma qualificação e especificidades, mas a questão do grande do desemprego deve ser colocado exatamente debaixo do gabinete do governo angolano, e o governo angolano é o principal responsável pelo desemprego em Angola, porque a gravidade da crise económica da que estamos a viver deveu-se ao acelerado, excessivo desvio de fundos do Orçamento Geral do Estado, todos os fundos de todas as áreas do país,
do erário público.
Exatamente, do erário público, que acabaram por estar em bancos estrangeiros e hoje não se consegue trazer o dinheiro. E eu vou fazer só uma analogia muito simples para perceberes como é que podia-se resolver essa situação. Angola aprovou o OGE e já está tudo canalizado. OGE para 2018. Mas, ao mesmo tempo, Angola recupera os 500 milhões de dólares. Os 500 milhões de dólares recuperados já estão em posse de Angola e até fez-se publicidade de que já recuperamos. Mas a questão sine qua non não é apenas a recuperação, é como será aplicado após a recuperação. E aqui eu lanço um desafio muito simples. Se cada... há pouco o censo também determinou que somos 24 milhões de angolanos. Exatamente. Se somos 24 milhões, apesar de não fazerem aquela contagem muito rigorosa, podemos dizer que somos 24 milhões, ainda que fôssemos 25. Se somos 25 milhões, cada angolano com 1 milhão de dólares será um gasto de 25 milhões de dólares. E nos 500 milhões ficariam 475 milhões de dólares. Os 475 milhões de dólares é ainda muito dinheiro. E quase que não se percebe a saída desse dinheiro. Ou seja, estamos a querer afirmar que a pobreza do angolano é culpabilidade do Estado. Porque o dinheiro que existe em Angola, haveria muita possibilidade de investir no próprio angolano, com salários mensais, salário para desempregados, antigos combatentes. Aqui nós estamos a nos complicar com assuntos muito reduzidos, porque só essa divisão que eu simulei aqui resolveria grande parte do problema da população. Com $1 milhão, quem reclamaria a questão do desemprego? E é preciso perceber que Angola é um país que também tem seca em algumas regiões. E quando há chuva, devemos agradecer. Aqui é o contrário. Quando começam as trovoadas, nós começamos a abandonar os postos de trabalho, começamos a correr para casa, porque tememos que a casa vai desabar, tememos que aquela árvore vai cair sobre a nossa residência. E tudo isso é lastimável em pleno século XXI, porque nós estamos aí para outras realidades, conhecer as outras realidades.
As oportunidades de emprego são fundamentais para alavancar a economia nacional, segundo considerou Manuel Marques, da Visionário Editora.
Vamos lá ver. Primeiro, o Estado tem que gerar políticas no sentido de alavancar o crescimento dos jovens. Estamos a falar a nível do empreendedorismo, formação é fundamental, não vamos só falar dos créditos, também é fundamental darmos qualificação técnica para que o empreendedor possa realizar com êxito os seus projetos, de um lado. Estamos a falar também de educação, educação no sentido geral, da academia mesmo, não aquela qualificação técnica de 3, 4 meses, mas a formação do sistema convencional de ensino é necessário. Estamos a falar de oportunidades de emprego, também é fundamental. Nós, em Angola, nesse momento que o país está a passar, temos um déficit muito grande de empregos, temos um número muito grande de pessoas desempregadas. Devemos qualificar, ou seja, devemos criar política no sentido de gerar emprego.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Agora a música, a voz do angolano Conde com Morena. Voz da América, emissão vespertina em português, 22 de abril de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo desta equipa do serviço em português. Estamos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem estar connosco também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a rádio comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a PGGT, a capital FM em Bissau, com a rádio comunitária de Bafatá e com a rádio Sitxanoco em Gabu. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde, hoje vamos responder de novo a perguntas do nosso auditório. É a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um amigo ouvinte. Ele é hoje de São Tomé e Príncipe, mas para já uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez, João Santa Rita. Pelo menos 57 pessoas morreram e mais de 100 outras ficaram feridas quando um bombista suicida atacou um centro de registro eleitoral na capital do Afeganistão, Cabul. Um porta-voz do Ministério do Interior disse à Voz da América que dezenas de pessoas se encontravam em frente do edifício à espera de receberem o seu cartão de identificação para poderem votar em próximas eleições, quando o atacante fez detonar explosivos amarrados ao seu corpo. Fontes hospitalares disseram que 10 dos feridos se encontram em estado crítico. O presidente Ashraf Ghani lançou o processo de registro eleitoral na semana passada, dando autorização à Comissão Eleitoral Independente para preparar listas de eleitores para as eleições parlamentares e de conselhos distritais a 20 de outubro. O diretor executivo do governo afegão, Abdullah Abdullah, disse que o governo continua, citamos, decidido em organizar eleições livres e justas e os terroristas não vencerão a vontade do povo afegão. Uma delegação angolana, incluindo representantes do Fundo Soberano de Angola, são esperados segunda-feira nas Maurícias, para discutir o possível repatriamento de centenas de milhões de dólares congelados em contas da companhia Global Quantum, que trabalhava para o fundo quando este era administrado por José Filomeno dos Santos. As autoridades mauricianas congelaram recentemente 91 contas associadas à Global Quantum e, segundo o jornal mauriciano Defi, Angola quer que sejam repatriados 3 mil milhões de dólares que foram transferidos pelo fundo para serem administrados em investimentos por aquela companhia. O proprietário da Global Quantum, Jean-Claude de Moraes, é um parceiro comercial de José Filomeno dos Santos e, segundo notícias, teria recebido cerca de 41 milhões de dólares do fundo e outros 34 milhões teriam sido pagos para contas da Quantum Global Alternative Investment. Os jornais mauricianos dizem que as 91 contas congeladas à Quantum Global estão avaliadas em cerca de 446 milhões de dólares e que outros 151 milhões de dólares foram encontrados em 33 contas congeladas do Africa Asia Bank. A Quantum Global tem sempre negado qualquer ilegalidade e diz que operava dentro das normas jurídicas das Maurícias a operar investimentos a favor do Fundo Soberano de Angola. O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, está a partir de segunda-feira em Nova Iorque para tentar atrair investidores a comprarem dívida pública do governo angolano a ser emitida em moeda estrangeira. Angola deverá emitir pelo menos 2 mil milhões de dólares em eurobonds para tentar aliviar a sua crise financeira e cambial. Antes de partir para Nova Iorque, aqui em Washington, Mangueira mostrou-se otimista de que Angola poderá obter esse financiamento, sublinhando que os títulos da primeira emissão de eurobonds realizada em 2015 estão a ser transacionados no mercado secundário a níveis de 7% face aos 9,5% iniciais, que, segundo ele disse, pode ter como causa, em parte, o facto de haver melhores preços de petróleo. Contudo, Mangueira concluiu dizendo acreditar que isso se deve também às iniciativas do governo angolano para tornar o país mais atraente ao investimento direto estrangeiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que os Estados Unidos não fizeram qualquer cedência com vista à programada cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enquanto Pyongyang já reduziu o desenvolvimento das suas armas nucleares. O presidente fazia referência à anunciada decisão da Coreia do Norte de suspender todos os testes de mísseis e armas nucleares e encerrar um dos seus complexos nucleares. Mas Trump reconheceu num tweet que o resultado da cimeira entre os dois dirigentes, em maio ou junho, permanece incerto, pois Pyongyang ainda não concordou em desmantelar o seu arsenal nuclear e em desnuclearizar a Península Coreana. O presidente americano disse no seu tweet que o que está a tentar alcançar com a Coreia do Norte, citamos, já devia ter sido feito há muito tempo. A China saudou hoje a notícia de que o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, está a considerar deslocar-se a Pequim para conversações sobre questões comerciais. Numa declaração, o Ministério do Comércio chinês disse ter recebido informação de que uma delegação dos Estados Unidos espera deslocar-se a Pequim para discutir questões económicas e comerciais. A China, disse o comunicado, saúda essa decisão. Mnuchin disse que está a analisar a possibilidade de se deslocar à China para discussões sobre questões que têm levantado preocupação sobre a possibilidade de uma guerra comercial entre os dois países. E na Arménia, o líder da oposição foi preso, poucas horas depois do primeiro-ministro ter abandonado um encontro televisionado entre os dois.
As notícias aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 22 de abril de 2018, em nome de todos os votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça, estamos em direto também na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. A doutora Graça Medicinha vai responder a perguntas do nosso auditório. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com a doutora Graça Medicinha, que está connosco em linha desde Maputo, Moçambique. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Doutora, hoje vamos continuar a responder às perguntas que nos são enviadas pelos nossos ouvintes. E temos uma pergunta que não aparece com o nome, mas, de qualquer forma, creio que a pessoa que enviou estará à escuta para saber quando responde. E tem a ver com algo interessante, que é alguém que já tem alguma idade e que continua a fazer xixi na cama. Doutora, fazer xixi na cama é o quê?
Olha,
é um problema grave?
É um problema de saúde, sim. Dizer que fazer xixi na cama é normal durante a primeira infância, quer dizer, durante pelo menos até os 3 a 5 anos de idade. Quando passa dessa idade, começa a ser um problema. Fazer xixi na cama, em termos médicos, designa-se enurese. E essa enurese pode ser tanto noturna como pode ser diurna. Portanto, a noturna é quando a pessoa está a dormir e faz o xixi na cama durante o sono. E a diurna é quando faz o xixi ao longo do dia, enquanto a pessoa está desperta, porque não consegue controlar os seus tínteres. Portanto, é uma perda na capacidade de controle do esfíncter.
Doutora, portanto, isto acontece num período específico de uma pessoa, normalmente quando se é criança. Normalmente acontece, dizem eles, até por volta dos 7, 8, 10 anos no máximo. Mas quando é uma pessoa já adulta, a que se deve este problema?
Olha, quando é uma pessoa adulta, é importante perceber se essa pessoa já teve um período em que não tinha essa enurese ou nunca sequer parou de fazer o xixi na cama.
Uhum.
Porque, independente disso, pode haver diferentes fatores que podem estar a causar. Por exemplo, há pessoas que têm um desenvolvimento físico lento e essas pessoas podem continuar a fazer o xixi na cama fora daquele período que é considerado normal. Mas também há situações em que a pessoa, quando está perante ansiedade extrema, não é? a pessoa tem essa perda de controle ou tem essa incontinência.
Uhum.
E também há alguns fatores genéticos que foram descritos que predispõem a pessoa a ter essa incontinência ou essa falta de controle pela vontade ou pela necessidade de urinar. E, para além disso, também podem haver alguns problemas estruturais. Quando eu digo problemas estruturais, estou a falar de problemas em que o sistema urinário da pessoa não está preparado para reter a urina, não é? E, consequentemente, quando essa pessoa deita-se, facilmente essa urina pode sair. Portanto, há diferentes fatores que podem contribuir para essa situação.
Mas é uma situação tratável?
Sem deixar de lado, naturalmente, o consumo elevado de líquidos durante a noite, não é? Porque isso faz com que haja uma produção de urina muito elevada e a bexiga, naturalmente, tem necessidade de descarregar essa urina. Em relação à questão do tratamento, bem, quando nós estamos mediante uma incontinência ou falta de controle, ou a enurese, como se chama, em crianças, isso pode passar sem necessitar de um tratamento à medida que a criança for crescendo. Mas quando não passa e torna-se um adulto, é preciso fazer-se um tratamento medicamentoso que visa obrigar ou forçar o organismo a ter este controle através do equilíbrio hormonal e,
uhum,
pronto, e outras coisas que vão ser ação desse medicamento.
Portanto, de alguma forma, também é preciso saber o que é que está a causar essa situação.
Exatamente. E para além disso, Ana, há também técnicas para treinar a bexiga. Pode-se fazer um acompanhamento médico, naturalmente, e ensinar-se umas determinadas técnicas. Por exemplo, ter a pessoa a fazer, a urinar, em determinados horários específicos, vamos lá dizer, a cada 2 horas.
Uhum.
Então, a pessoa tem que obrigatoriamente ir urinar. Também pode-se ter outros tratamentos que não são necessariamente medicamentosos, como evitar a cafeína, porque a cafeína, de alguma forma, pode contribuir para essa incontinência. E também alguns exercícios de relaxamento dos músculos da região pélvico-abdominal para poder ter este controle.
Doutora, isto é quando se é criança, as pessoas de alguma forma aceitam que é uma fase normal na vida de uma criança. Para um adulto pode acarretar alguns problemas psicológicos, porque é como a pessoa não conseguir controlar o seu próprio corpo.
Exatamente. Para o adulto é de facto uma situação bastante complicada, mas isto passa necessariamente por explicar à pessoa qual é o problema de qual padece e fazer esse acompanhamento, não só acompanhamento médico, mas também é preciso um acompanhamento psicológico no sentido de não no sentido de aceitar, mas no sentido de saber como contornar essa situação.
Doutora, por outro lado, eu gostava de lhe perguntar aqui qual é o apoio que a família pode dar. Porque na criança a gente desculpa, né? Mas em adulto as pessoas às vezes até escondem isso. Qual é o papel que tem aqui a família?
Olha, a família, identificando esse problema, é preciso dar todo o apoio moral, conversando com a pessoa e procurando o apoio médico necessário, porque isto naturalmente afeta a autoestima, afeta a carreira, a vida social, as relações pessoais no geral. E também tem um papel importante, eu falava há pouco dessa questão da pessoa criar hábitos em que vai urinar a cada 2 horas, por exemplo. Então, a família tem o papel de incentivar a pessoa a não reter a urina e ter estes hábitos de urinar a cada 2 horas ou durante a noite, acordá-la para poder urinar, até que gradualmente o organismo habitue-se a essa nova forma comportamental de estar.
Por último, doutora, eu gostava de perguntar relativamente ainda a este assunto. Que médico é que se procura para estas situações? É um médico de clínica geral ou há médicos especializados para poder responder a perguntas sobre isto? Não estou a falar de quando se é criança, estou a falar de quando se é já adolescente e adulto.
Olha, a porta de entrada pode ser, sim, um médico de clínica geral, porque nós sabemos que nem sempre há disponibilidade de especialistas. Mas no caso de a pessoa estar perante uma situação em que tem especialista disponível, pode ir diretamente ao especialista, que seria um médico urologista.
Portanto, começar pelo médico de clínica geral e depois então ver o que é que ele aconselha. E doutora, estamos no final deste espaço em que estivemos aqui a falar de saúde, estivemos hoje a responder a uma pergunta que nos foi enviada por um dos nossos ouvintes sobre o problema de fazer xixi na cama quando já é adulto. Nós vamos voltar para a semana. Vamos desejar a todos os nossos amigos ouvintes uma boa semana de saúde e que também estendemos a si, doutora Graça.
Uma boa saúde para si também, Ana, para os nossos ouvintes. E voltamos a falar de hoje aos dias e até lá, pedindo a saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa da Daniela Steschi com o amigo de São Tomé e Príncipe, Getson Carvalho Rompão.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com o santomense Getson Carvalho Rompão. Ele está em Cabo Verde já há 6 anos, estuda Direito na Universidade de Santiago. Getson, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Sim, muito, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade de poder participar no nosso espaço.
Você, como já disse, né, já está aí 6 anos, foi para estudar em Cabo Verde, né? Você é formado em Administração e Finanças, né, no Ensino Técnico, e agora aí fazendo curso de Direito. Quais são as dificuldades que os santomenses enfrentam aí em Cabo Verde?
Bem, de fato, os santomenses aqui enfrentam um grande problema, nomeadamente a questão de documentação, né? Como se sabe, para poder inserir em qualquer país, é necessário que esteja legalizado. Então, tendo em conta as condições a nível de locomoção, São Tomé e Cabo Verde, que não existe, então tem impedido muito que São Tomé se integram, tem uma vida a nível de integração efetiva em Cabo Verde. Tem problema de documentação, não podem acessar a questão da saúde, educação. Então, para mim foi um grande desafio, mas eu sou do tipo que não perco a esperança, né, e vou atrás. Né?
Sim, não há consulado de São Tomé em Cabo Verde?
Um aspecto importante é esse, passando 43 anos da independência, tendo em conta o relacionamento existente entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, até a data presente não existe nenhum corpo diplomático para representar os santomenses aqui em Cabo Verde.
E como é que você resolveu o seu problema com os documentos para você poder estudar, poder ter uma vida normal aí em Cabo Verde? Como é que você resolveu o seu problema?
Bem, porque na verdade o grande problema dos santomenses aqui tem a ver com o poder econômico, né? Tudo que a gente puder conseguir tem que ter alguma condição financeira. Eu, de fato, contei com o apoio de pessoas, né? Pessoas amigas. No entanto, tinha que custear um grande dinheiro para poder ir para São Tomé e voltar e legalizar a questão de documentação, tendo em conta que não temos atualmente um avião São Tomé-Cabo Verde.
E como é que você faz?
Atualmente, para São Tomé-Cabo Verde, temos que fazer via Portugal-São Tomé um total de quase 1.700 euros.
Muito caro.
Somando com aquilo que é o salário ou aquilo que é o rendimento mínimo de cada São Tomense aqui, é quase impossível um São Tomense voltar para São Tomense só para legalizar os documentos, entende?
Sim. E quando você diz legalizar os documentos, você está dizendo o passaporte que venceu, renovar o visto, é isso que você está se referindo?
Perfeito, porque na verdade temos dois problemas. O primeiro problema é o problema de temos muito Santo Mestre com um número grande com documentos caducados, ou seja, não tem uma legalização, não tem um cartão de residência, não tem uma nacionalidade, no entanto, também tem seus documentos de Santo Meio Príncipe caducados, perdeu a validade.
Sim.
Pelo que não poderão renovar os documentos para poder ter residência ou nacionalidade, porque tem documento caducado, e não conseguirão também voltar para o país, tendo em conta o custo para poder voltar para o país atualmente, entende?
Sim, com certeza. E isso afeta a matrícula na universidade? Se o documento está vencido, eles permitem fazer a matrícula ou não?
Bem, isso claro que impede. Na verdade, não é que a escola impede, mas só porque um santomense que não tenha os seus documentos em dia ou tenha a sua residência em dia, ele, de fato, está impedido em vários setores. No que se refere à saúde, no que se refere à justiça, no que se refere à educação, ou seja, ele se sente bloqueado porque não poderá, de jeito nenhum, dar diligências próprias que ele quer.
Sim.
Só para ter uma ideia. Mesmo que eu tenha uma residência, se eu tiver o meu documento caducado, quando eu tiver que renovar a minha residência, eu não poderei renová-lo mais.
Uhum.
Porque meu documento Santo Meio Príncipe está caducado, entende?
E a única maneira de resolver isso é voltando a São Tomé.
É voltando a Santo Meio Príncipe ou, se nós tivéssemos em Cabo Verde, um corpo diplomático que, de fato, desse diligência nesses processos para São Tomé daqui.
E, Gedson, eu sei que você também tem uma empresa, né, uma microempresa na área de consultoria e formação. Como é que você avalia a experiência aí em Cabo Verde de um santomense abrindo uma pequena empresa? Quais são as dificuldades? O que funciona? O que não funciona?
Nesse ato, não existe uma empresa de santomense e uma empresa de Cabo Verde, dos Cabo Verdeanos, eu posso usar esse termo. Nesse sentido, não existe, posso até dizer, desigualdade, não. De fato, o mercado é um mercado para todos, né? Cabe cada um, dentro da sua competência, oferecer serviços próprios. Claro que há desafio, sobretudo para quem está a crescer agora no mercado, há um desafio. O desafio é natural de si, né? No entanto, eu acho que, enquanto continente, é uma oportunidade também de poder expandir a minha visão, não só ganhar dinheiro, que posso usar esse termo, mas também beber daquilo que é a experiência do Cabo Verde e posteriormente poder passar também para o meu país.
E olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do Espaço do Ouvinte e eu quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
A minha mensagem é diretamente aos nossos governantes em São Tomé e Príncipe, dizer para eles o seguinte, que nós somos santomenses, como tal, temos direito de ser reconhecido enquanto pessoa e nosso governante respeita, né, nós enquanto pessoa, porque na verdade o que hoje nós entendemos que é um grande problema deveria ser muito facilmente resolvido. Dá um exemplo claro que em Portugal existe sim consulado de São Tomé e Príncipe em Portugal, que muitas vezes, no passado estava até no edifício de um santomense. E não poderia ser diferente um Cabo Verde, se tendo em conta as condições financeiras, poderia estar em uma outra residência que tem algumas condições para um santomense, no sentido de criar as condições e permitir essa unidade no seio do santomense. Um detalhe importante para terminar é nem participar na vida política do nosso país nós podemos, não podemos votar, entende? Então, chegou o momento de nosso governante repensar sobre as políticas, sobre o que tem a ver com a imigração, e dar-nos uma solução concreta.
E por sugestão do Gedson Carvalho Rompão, música de São Tomé, Camilo Domingos, com um belê. Pega de ninguém. Nos despedimos com a emissão Despedida no Serviço em Português da Voz da América, domingo 22 de abril de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.